Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está começando mais um evento virtual aqui no nosso site. É o World Science, que foi idealizado pela Casa Bugre para levar informações relevantes aos produtores de cultivo protegido. Uma modalidade que traz mais segurança aí para o cultivo de hortaliças, mas também traz um investimento maior. E pensando nesse investimento maior, a gente entende que o produtor tem que ser cada vez mais eficiente. E para ser mais eficiente, ele tem que se informar. E pensando nisso, trouxemos aí referências, produtores, palestrantes, referências no mercado para tratar de assuntos importantes, como genética, resistência de doenças, manejo de pragas e os efeitos que a planta sofre relacionados ao clima. São informações muito importantes para você, produtor, que produz hortaliças em cultivo protegido. Então, fique ligados hoje nas nossas palestras. Esse evento está sendo transmitido ao vivo e, portanto, você pode mandar as suas perguntas. Ao final das nossas palestras, nós vamos trazer aí essas respostas para as suas perguntas. O WhatsApp que você pode mandar as suas perguntas é o 19 992182653. Repetindo, 19 992182653. Ao término de todas as nossas palestras, nós vamos trazer os nossos palestrantes ao vivo para responder às suas perguntas. Esse evento virtual Art Science é voltado para consultores, produtores rurais e é gratuito para você. Então, participe. Vamos trazer agora a primeira mensagem, que é do nosso coordenador de desenvolvimento de mercado e comunicação lá da Casa Bugre, o Gustavo Takeshi. Vamos aí para a mensagem do Gustavo.
Boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui conosco nessa tarde. Meu nome é Gustavo Takeshi, sou coordenador de desenvolvimento de mercado e comunicação da Casa Bugre. Quero agradecer, né, primeiramente, a presença de todos que puderam estar conectados aqui com a gente nessa tarde. E eu farei uma breve apresentação, né, sobre a Casa Bugre como organizadora do evento Earth Science e sobre como que surgiu a ideia desse evento para o setor de hortaliças em cultivo protegido inicialmente. Então, a Casa Bugre, ela é uma empresa que está há 39 anos no mercado, né, portanto, ela foi fundada em 1981, na cidade de São Paulo, como uma importadora e distribuidora de sementes de hortaliças. Né, a partir desse momento, né, e atento às inovações que proporcionassem maior produtividade e qualidade na produção agrícola, né, a empresa cresceu e incorporou, além dessa questão da distribuição de sementes, também a distribuição de portfólio que pudesse atender às necessidades dos produtores nessa agricultura tropical. É nosso compromisso, né, ser um verdadeiro parceiro de negócio do produtor rural, fornecendo esses produtos que a gente tem, né, de qualidade, com inovações tecnológicas e sustentáveis para a produção do produtor. Atualmente, né, a Casa Bugre, né, na questão do atendimento, nós estamos presentes aí com 3 sedes, né, uma no estado de São Paulo, na cidade de Indaiatuba, que atende aí basicamente o estado de São Paulo. Outra sede no Rio de Janeiro, na cidade de Teresópolis, aí atendendo o estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste de Minas Gerais. E uma terceira sede no estado do Goiás, né, na cidade de Anápolis, que atende aí Goiás, Distrito Federal, o Tocantins, o Maranhão e o Pará. Né? Então, basicamente, essa estrutura que a gente tem atualmente como Casa Bugre. E como uma empresa de distribuição, né, basicamente a gente tem aí 3 fornecedores. Então, a gente tem a Seminis Bayer, né, como semente de hortaliças, a Agrivale com produtos biológicos e fertilizantes e a Hortiseries também como uma marca de sementes de hortaliças. Vale lembrar que essas 3 marcas nós somos distribuidores, atendendo as sedes ali de São Paulo e Rio de Janeiro e no estado do Goiás, né, o pessoal que atende, né, Goiás, Distrito Federal e os estados ali do Norte, exclusivamente com Agrivale e Hortiseries. E aí, só para dar um panorama geral, né, para vocês de como que surgiu o evento Earth Science, como que a gente, né, pensou em trazer esse tema para o setor de hortaliças, né? Então, como um primeiro momento, a gente trouxe é o evento mais focado em cultivo protegido, né? Então, como um subtítulo, a gente tem, né, tecnologias e manejo de hortaliças em cultivo protegido, que é uma modalidade que vem crescendo, né, cada vez mais aí no nosso país. E a gente sabe que o investimento em cultivo protegido, né, é claro que ele deve estar bem alinhado e bem atento às condições de cultivo em cada estado, em cada região do país, mas a gente sabe que é uma modalidade em que o investimento ele é grande, então a gente necessita de informações, né, que a gente consiga viabilizar a nossa estufa aí nessa produção por muitos e muitos anos. E foi a partir daí que a gente, né, entrou em contato com pesquisadores, com professores, referências aí nessa modalidade de cultivo de hortaliças em ambiente protegido, para que a gente pudesse, né, aliado com o nosso compromisso de atender o produtor, né, atender a cadeia produtiva de hortaliças, trazer informações relevantes que pudessem contribuir para a produção desse setor como um todo, né? Então, agradeço aqui desde já também os nossos apoiadores do evento, né, a Bayer Seminis, a AgriVale, e me coloco aí à disposição, né, em nome da Casa Bugre, para eventuais dúvidas, né, posteriores aí também ao evento. A gente deixou um telefone de contato para que, se vocês, né, queiram conhecer mais um pouco do nosso trabalho, um pouco mais da nossa linha, entrem em contato ao final do evento e a gente está disposto aí a tirar todas as dúvidas de vocês. Beleza? Então, meu muito obrigado novamente a todos que estão aqui presentes hoje e aproveitem o evento e tenham um bom proveito do World Science.
Certo, Gustavo, muito obrigado aí pela sua participação. Realmente é muito importante aí a realização desse evento, é muito importante aí trazer informações aos produtores de hortaliças em cultivo protegido. Vamos ajudar aí os produtores a ser cada vez mais eficientes, ok? Então, você que está nos assistindo, vamos começar aí a nossa série de palestras e prepare-se aí para fazer as suas perguntas. O nosso WhatsApp para perguntas é o 19-992-18-2653. Participe, mande as suas perguntas, ok? Bom, nosso primeiro palestrante é o Rafael Ruiz, lá da Seminis Bayer. Ele que possui graduação em agronomia pela Esalq, também possui experiência de mais de 7 anos na produção de flores em cultivo protegido na América do Norte, Canadá, México e Estados Unidos, mais de 17 anos de experiência entre área comercial, produção e suporte técnico na cultura do tomate em áreas de cultivo protegido com elevada tecnologia e atualmente possui o cargo de desenvolvimento de novas variedades e de mercado de tomate na América do Norte para o mercado de cultivo protegido pela Seminis Bayer. Então aí nós vamos para a palestra do Rafael, esse importante profissional aí para trazer informações para vocês sobre a importância da genética em cultivo protegido. Vamos lá.
Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso webinar hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael Lacas Ruiz. Eu tenho mais de 20 anos de experiência no cultivo protegido. Fui produtor rural no Brasil durante 7 anos. E aqui na América do Norte, no Canadá, eu produzi tomates. Aqui fui gerente de produção numa estufa de alta tecnologia com 50 acres ou 20 hectares. Então, hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência para vocês. Vamos falar um pouco sobre a genética no cultivo protegido. E eu quero agradecer aqui a turma da Bayer, da Seminis, da Casa Bugre, pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder compartilhar o que a gente tem de experiência aqui. Vamos lá? Vamos então hoje falar um pouco sobre o cultivo protegido, sistema de cultivo protegido e um pouco da padronização. Isso vai ser uma pincelada rápida. Qual que é o tema principal hoje? Vamos falar mais sobre a genética, obtenção de novos híbridos, né, e a genética aliada ao cultivo protegido como uma ferramenta para melhorar, para otimizar e ter melhores resultados. E também um pouco mais sobre o futuro, do que está acontecendo no cultivo protegido a nível mundial. Tá bom? Então vamos lá, só para dar uma recapitulada, né? Por que do cultivo protegido? Cultivo protegido, ele traz mais controle, melhor controle da sua produção. Vai te trazer, com as ferramentas disponíveis, né, potencialmente, melhor produtividade, né? Você pode aumentar o ciclo da produção, você vai ter proteção com a chuva, você vai ter uma série de benefícios. Você tem melhor qualidade do seu produto, você pode ter economia de insumos, né? Reaproveitar muitas coisas, como por exemplo os fertilizantes, você economiza, né, com adição de insumos, né? E também você tem potencialmente menos pragas, se você adicionar telados, que vão diminuir a entrada de lagartas, por exemplo, né? Ou doenças, quando o seu cultivo está protegido da chuva, ou você tem tubulação de água quente para esquentar a estufa e fazer a convecção e diminuir a pressão de fungos, né? Outra coisa interessante é a continuidade, né? Nas estações, que, por exemplo, está muito frio, você pode começar quando ainda está muito frio, né? Você pode estender o seu ciclo produtivo. E, por fim, você pode diferenciar no mercado. Claro, devem ter mais outras melhoras e benefícios que o cultivo protegido oferece, mas esses são os que eu posso trazer para você aqui hoje. E, claro, vamos lá. Sistema de cultivo protegido, né? Podemos ter uma cobertura de tela, um plástico para proteger da chuva, um sombreamento. Isso é um cultivo protegido mais simples, né? Um túnel. Você pode também ter um sistema de cultivo protegido com uma estrutura mais estruturada, né? Mais elaborada. Pode ser de metal, pode também não ser de metal, né? Uma lateral móvel. Você pode ter um sistema de aquecimento ou um sistema de irrigação semi-automatizado. E também você pode ter um sistema mais complexo, né? Uma estrutura de metal com atuadores mecânicos de abertura zenital, né? No telhado, injeção de CO2, sistema de aquecimento, tudo controlado por computador. Isso que eu acabei de falar, por exemplo, injeção de CO2, abertura zenital, sistema de aquecimento, tudo controlado por computador. Na Europa e aqui na América do Norte, onde eu estou localizado, a gente considera isso como estufa de alta tecnologia. Isso não exclui o sistema orgânico, muito pelo contrário. Eu conheço sistemas orgânicos aqui que tem injeção de CO2, computador controlado, estufa, tudinho. Igual uma estufa de hidroponia, que é mais comum, sistema mais comum convencional. A gente chama isso de alta tecnologia. Claro, existem variações de alta tecnologia. Você pode ter no seu país adaptado modelos, por exemplo, né? Conheci a Seicor no México. Isso tem um modelo muito interessante de estufas modulares, como também muito no Brasil. Se você tem uma área muito grande de estufa, a tendência é esquentar. Se você tem sistemas modulares menores, com espaço entre as estufas, você permite a entrada e saída do ar. Você permite também secar, se o clima de fora for seco, vai secar mais dentro da estufa. Você também. Isso é uma tecnologia que pode ser considerada alta, né? Cada um vai puxar um pouco de sardinha para o seu lado. Mas, de maneira geral, aqui no Hemisfério Norte, muito se fala em alta tecnologia desse modelo. Vamos lá, vamos continuando aqui. Então, vamos dar um pouquinho de histórico aqui nessa, um pouquinho de perspectiva, né? Sobre tecnificação e a genética junto com isso, né? Aqui é um exemplo que eu vou dar para vocês, é um exemplo que eu escutei dos produtores. Eu mudei para cá mais ou menos há 18 anos atrás. E eles me contavam: Rafael, cultivo aqui a gente fazia na estufa já, né? Década de 80, no começo tal, a gente fazia mais ou menos 30 quilos por metro quadrado de tomate, né, por ano. Então, provavelmente os ciclos eram mais curtos, provavelmente não tinha injeção de CO2 e era no solo. Aí, quando eles adicionaram o substrato, né, mais ou menos aumentou 50% aí. Por quê? Porque você já está colocando aí o nutriente direto na boca da planta. Na quantidade certa, você renova o substrato no virado do ano. Então, eles já aumentaram uma grande parte. Aí entra a genética na parte de enxertia, né? Os cavalos, não? Os porta-enxertos, né? Você tem o Maxiforte, o Multiforte, você tem o Beauforte. Esses são os mais usados. E tem o 141 também. Esses são os mais usados. Então, com a introdução da enxertia, já usando CO2, com mais tecnificação, né, e variedades também, que sejam mais adaptadas, a gente já começa a ter 50 quilos por metro quadrado. Estou falando de tomate grande, não estou falando de tomatinho de 50, de 10 gramas, nem de 30 gramas. Né? Depois, um outro salto na diferenciação e melhora, né, com novos híbridos adaptados. Né? Hoje em dia a gente tem híbridos que são mais vegetativos, mais generativos, outros com mais vigor, menos vigor, com estufas mais altas, com mais tecnologia, CO2 e tal, já se fala em 55, 70 quilos por metro quadrado. E por último, agora estamos entrando com mais e mais estufas de vidro, né, com luz artificial, alta tecnologia associada a tudo isso, esse pacote, né? Chega-se aqui na América do Norte a 85 quilos, ou na Holanda, 100 quilos. Por que essa diferença? Well, na Europa, né, na Holanda, por exemplo, o clima é mais ameno. Aqui na América do Norte, parte central, né, planície central, é um clima continental. Então, a umidade e a temperatura são mais extremas. Isso nos limita, né? Mas possivelmente vamos chegar na casa dos 90 quilos por metro quadrado, né? Em questão de 12 meses de produção. Então, o que a gente está falando aqui? Estou falando em aumento de produção sem aumentar a área cultivada, graças à tecnificação, sistema protegido junto com a genética. Os dois andam juntos, né? Melhores variedades e melhores sistemas, né, de produção, tá bom? E o que está acontecendo a nível global? Vamos lá. A nível global, tem se observado um investimento maciço nesses países aí que eu achurei. Claro, devem haver mais países que eu não estou a par, né? E eu excluí o Brasil porque eu estou falando um pouco agora de investimento em alta tecnologia. Com certeza o Brasil está crescendo coisa de 20% ao ano em questão de estufas, quer sejam de tecnologia média ou alta. Creio que a maioria aí seja de tecnologia média. Porém, tem estufas no Brasil de tecnologia alta, que é aquela combinação CO2, computador, né, e o aquecimento. Vamos lá. Essa indústria está crescendo tanto, né, que está demandando por profissionais qualificados. São oportunidades. Então, e a genética é fundamental nisso, porque a gente precisa ter variedades adaptadas a esses climas, localizações diferentes, né, localidades diferentes, Espanha, Canadá, Nova Zelândia e tal, e atender a padronização de especificação. Por que que eu estou falando de padronização? Porque a padronização, esses países, um vende para o outro, tem que estar falando a mesma língua, né? Hoje em dia, é globalização é número um, padronização e exportação, né? Estamos falando de negócios, por vezes o preço está muito bom no Canadá, o pessoal da Europa está exportando aqui, ou vice-versa, né? Tem na Califórnia, às vezes, mandando produtos para o Japão. Então, vamos falar um pouco de padronização, ou para dar uma ideia do que se fala aqui, né, sobre os tomates, segmentos de tomates, né, de acordo com o tamanho, com a forma, né? O que mais se fala aqui? Tem o tomate tipo caqui, no inglês eles falam beefsteak, né? É um tomate de 200 a 300 gramas, né? A colheita individual. E esse tomate, estamos inovando, né, na De Ruyter, né, com subsegmentações, né? Agora conseguimos melhorar na genética, alta produtividade, mais e mais, sempre adicionando produtividade. E agora entramos com outro subsegmento de sabor intensificado. Isso é tudo a genética trazendo inovação, né, dentro desse segmento. Olha que cor bonita aí. Esse tomate aí, de 300 gramas, está na foto aí, o tomate cortado. Olha que cor bonita que ele tem dentro e fora, né? O que acontece, né? Conseguimos colocar melhor sabor, melhor apresentação, com essa cor mais acentuada, né? E o Brix mais alto. Por exemplo, à esquerda aí temos uma variedade chamada, na época, Experimental 5013, hoje já tem um nome, Inspired ou Inspirado, né? Essa variedade, você pode reparar que ela, o melhorista genético adicionou um gen que confere a cor mais escura, né? OGC, e tem também mais licopeno. E fora isso, se você reparar aí à direita, na foto da direita, está 5013 e o Toureiro. Eu medi o Brix, essa amostra aí a gente pegou na Holanda, né? Foi uma visita que a gente fez. O Brix foi 4,8 dessa variedade, enquanto que o Brix do Toureiro, que é um beefsteak normal, de alta produção, né, 3,3. Então a diferença aí de mais de 1,0 é fenomenal. Um tomate maior, com mais Brix e mais sabor. Outro é o tomate cereja. Olha lá, DRC564. Eu acho que você já conhece essa variedade, ou ama essa variedade. Ela tem um vigor muito bom. Aqui nós produzimos ela, né? Estou vendo aqui na foto à esquerda, no alto, tem dois cachos. O cacho da esquerda é o DRC564 e o da direita é o DRTC8539. Mas o que acontece? O DRC564 é melhor. Essa variedade experimental não foi para frente, apesar da bonitez, né? Da beleza que ela oferece. Então, veja aí. Tem um pacote de resistência excelente, né? Tomei o Mosaic Virus, Tomei o Spot Wilt Virus, né? O Fusarium, a Murcia do Fusarium, o Verticillium Meloidogyn, né? Porém, a gente recomenda, se possível, para ciclos longos, sempre enxertar, por questão de vigor e por ela não ter o pacote de Fusarium Oxysporum Radicici, que é importante para dar cobertura na doença de raiz, tá bom? Então, fica o recado aí. Enxertia no DRC 564, essa variedade de cereja, ou pode ser que esse chamam de cocktail, não sei, porém, aqui na América do Norte chamamos de cereja, e na Europa também. E vocês devem conhecer essa variedade, é Santa West, né? É uma variedade mais rústica, mas de excelente produção, 40 frutos por penca até, né? Isso é uma variedade da Deruyter, vendida pela Seminis aí no Brasil, muito importante pela durabilidade, né? Longa vida, né? E tomate de tamanho um pouco maior, de 15 a 20. Isso deve conferir a ele também um pouco de produtividade. Por quê? Porque é um tomate grande e com muitos tomates por penca, no setor, né, de tomate de grape, né? E o Brix aí chegando perto de 8, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a genética, né? O que é genética, ciência e arte juntas? Que bom, né? Uma boa combinação. O melhorista genético ele tem que ser muito criativo para ver como que ele vai poder trabalhar, isolar e mover o pacote genético que ele tem disponível, né? E ele tem que ser químico, tem que ser um artista, tem que conhecer muita ciência, né? Física, química, biologia, matemática, tem que ser craque nisso tudo. E o que são os novos híbridos? São esses materiais melhorados, simplesmente, né, que vão oferecer alguma vantagem sobre os materiais já existentes no mercado. Essa foto aí é o hibridador Thomas, que é o nosso hibridador, está na Holanda. Ele é de Almeria. Vamos lá, como se faz um híbrido, né? Ele tem duas populações de tomate, né? População A, ou também chamada de linhagem, né? Tem a população B. A população A oferece um tamanho pequeno. A população B oferece um tamanho maior. E ele mistura as duas e aí vai dar o híbrido, né? Chamado F1. Porém, esse híbrido aí, se você reaproveitar a semente dele, você vai ter uma coisa chamada segregação, que é uma coisa interessante, né? Porque quando você mistura o A com B, você vai ter AB, vamos dizer assim. Quando você usar a semente do AB, você vai ter AA, BB e AB. Como mostra a figura aí, vai ter um pouquinho do tomate com a pinta amarela, um tomate grande e pequeno. Então você vai perder a oportunidade de uniformidade. E número um aqui, estufas de alta tecnologia, número um importante para nós é uniformidade. O dia que você perde a uniformidade na sua cultura, é um grande problema, porque se você tem 80% da sua cultura com alto vigor e outros 20% você está com uma doença ou ficou mais fraco, você vai ter que direcionar o seu manejo para os 80%, e aqueles 20% vai cada vez mais e mais se beneficiar menos. Então vamos lá, fabricação de uma nova variedade. Você tem a seleção das linhagens, que são aquelas populações, né? Você faz os cruzamentos, o melhorista genético, né? Aí ele faz análise das sementes e presença dos genes específicos. Se eles estiverem lá, eles vão fazer os primeiros testes internos. Depois de dois ciclos ou três internos, eles vão fazer os testes externos, que é o meu papel na empresa que eu estou fazendo atualmente, né? E depois dos três ciclos de testes externos, entra a comercialização. Estamos falando aí de 5 a 10 anos, né, entre o desenvolvimento de uma linhagem até o lançamento de uma variedade. É um bom tempo, é um grande investimento, são muitas ferramentas utilizadas nisso, são muitos anos de investimento. Por isso que é uma ferramenta muito importante para você não perder, né? Um investimento grande aí. Quais são as melhorias desejadas, né? É o material que oferecer melhor performance, né? Tá querendo melhor, você está querendo melhorar sempre, né? Só que tem dois compartimentos. Você tem o compartimento agronômico e o compartimento comercial. Por que que eu estou separando? Porque muitas vezes a gente desenvolve uma variedade e ela é ótima para o produtor, mas o pessoal do comercial falou: eu não quero isso, ela não tem pós-colheita, ela não está durando nada. Ou vai falar: eu não gosto dela porque o Brix dela é muito ruim, ou no verão ela dá muito crack, muita, né, muito rasga muito a pele, né, do tomate. Então vamos lá, por exemplo, né, Vigor. Ah, parte agronômica. Quem não quer uma variedade que tenha vigor para te dar longevidade na cultura e quando chegar nas últimas colheitas, a planta está viva, né? E com saúde, né? Produtividade, altura da planta, muitas vezes o mercado, você tem que olhar para o tipo de mercado que você tem. Falar, oh, as estufas aqui todas são com pé direito de 3 metros, não vai dar, né? Ou as estufas são de 7 metros de pé direito. Vamos mandar bala, né? Formação da copa, né? Você remover folha, às vezes, é mais complicado, né? Precocidade, para você tentar pegar um preço melhor no começo do cultivo, no ciclo, né? Resistências são imprescindíveis, né? E eu sempre fico fascinado com as resistências, o fato de que você vai aplicar menos agrotóxico, você vai ter um produto de melhor qualidade, com melhor saúde, né? Trinca de fruta, colheita mais fácil ou queda de fruto? Vamos entrar nisso depois, vamos voltar nesse assunto da queda do fruto. E a parte comercial? Olha lá que tomate bonito. Poxa, dá até vontade de comer. Ó, comercial, você tem que ter a cor certa, tem que ter o peso certo, sabor, o Brix, durabilidade no pós-colheita, retenção do fruto. Então, por exemplo, temos variedades que nós não recomendamos para colher em cacho. São bonitas, você pega no cacho e fala, ah, nota 10. Mas você bota na caixa e aí ela vai soltar o tomate. Em questão de horas, o tomate começa a sair. Então, não recomendamos. E tem variedades específicas para o cacho. Outras coisas mais: brilho, para vender mais. É, você come com os olhos também, né? Acidez e a forma. Então, essas são características que você tem que levar em consideração na hora que você está precisando melhorar, né, para atender as necessidades comerciais ou agronômicas, né? Vamos lá. Outras coisas importantes na genética, né? Especificação do produto para atender os atacadistas e os varejistas, né? Como mencionado aí, tamanho e a forma tem que estar certa. Você quer um tomate de 13 gramas? Você quer um tomate redondo? Você quer um tomate ovalado? Uniformidade, né? Por exemplo, tem certas variedades que no verão elas são mais sensíveis ao calor e elas mudam demais a forma e perdem a uniformidade, a constância da forma original que elas têm. Tem que ser variedades firmes, né? Claro, não tão firmes também, porque tem que ter um prazer na hora de comer o produto, tá? Com a firmeza desejada, né? Sabor, né? Todo mundo quer sabor. Sabor é o número um hoje em dia aqui no desenvolvimento. Todo mundo quer ter um produto com sabor. Se você comprar um produto e não tem sabor, você não vai comprar de novo, né? Aparência, né? Aparência vem demais. Aparência você come com os olhos, olhando, né? O pós-colheita você precisa ser longevo, né? Para menos perda não só no produtor, mas também como consumidor, né? Outra característica importante é a produção, a podridão do fruto, né? Claro, essa foto aí foi tirada na lateral da estufa. Não foi uma boa foto, porém é uma foto que exemplifica a podridão do fruto. Vamos lá. Temos aqui um verão muito forte na planície central e as temperaturas chegam facilmente a 35 graus aqui. Teve anos com 38 graus, com umidade elevada. Haja raiz, haja planta para aguentar, né? Então a gente tem que trabalhar com a densidade, tem que trabalhar com a raiz, aumentar o cálcio, baixar o magnésio, manter, né, o cálcio e o potássio e o magnésio, cada um no seu nível desejado para não competir, né? Entrar mais cálcio. E as variedades são incrivelmente diferenciadas uma das outras, né? Por exemplo, temos a variedade Prunus e Volantes, que são grandes vendedores na Califórnia, na Colômbia Britânica ou na Holanda. Mas aqui nós vendemos o Journey, né? O Journey que tem menos incidência, né, de podridão de fruto. E uma coisa interessante, né, na seleção dessas variedades, numa das minhas viagens que eu fiz, o pessoal da Holanda queria descartar o Journey porque ele tinha muito a formação de oxalato de cálcio no fruto. Então, pontinhas amarelos, você vê vários no fruto. E o fruto estava dominado por isso. Eu falei, essa aí que eu quero, porque essa absorve cálcio bem. Vocês podem ficar aí com o Prunus e o Volantes. E essa variedade deu muito certo. Agora já estamos desenvolvendo outras aqui. O Journey é para tomate solto, né? Olha lá, porta enxertos mais vigorosos, né? Então, o Jorginho Hasegawa, né? Ele falou para mim aí que é muito comum, né? E o Mikael também, Misael, o Xinchonggang, né? Xinchonggang, ele tem um pacote de resistência muito bom. Mas, para a estufa de alta tecnologia, né? Ou para ciclos mais longevos, nós já utilizamos mais o Multiforte, o MaxiForte, o 141, né? São ciclos prolongados, chegamos aqui a 11 meses de entre transplante e a colheita final. Porém, não estou falando ainda da semeadura, né? Que ainda vai demorar mais umas 7 semanas para você fazer enxertia, cortar a cabeça e ter os dois ramos, e aí está pronto para ser enviado para o produtor, né? Muito importante, enxertia te dá longevidade, te dá proteção na raiz, né? E com isso você consegue maior produtividade. Olha lá, queda de frutos. Pois bem, né? Nós temos aqui luminosidade baixa. Começamos o transplante em janeiro, terminamos em novembro, né? Isso é uma variedade toureiro, né? Muito sensível à queda de fruto, uma vez que a luminosidade sobe. A luminosidade aumenta, né? Fevereiro, março, abril, maio, vamos entrando na primavera. Com isso, a queda de fruto diminui. Mas se você tem luminosidade baixa e você aplica temperatura mais alta do que se deve, com umidade mais alta, associada à rega, essa combinação é perfeita para ter queda de fruto. Dá para ser minimizada, com certeza. Tivemos excelentes resultados aqui, produtores aplicando a nossa recomendação. E a queda de fruto diminui drasticamente. Vamos lá. Olha lá. Produtividade. Eu coloquei aqui uma tabelinha para a gente dar uma olhada. Temos quatro variedades à esquerda: Toreiro, Foronte, Touché e Inspired. Né? Produtividade do Toreiro é muito boa. Mas como seguimos ainda mais com o Foronte, Touché e o Inspired também é muito competitivo. Queda de fruto. Depois fizemos, né? Então, o Toreiro é a variedade mais antiga. O Foronte é uma variedade lançada depois, seguindo o Touché e, por último, o Inspired. Queda de fruto no Toreiro é alta. O Foronte e o Touché são menores. Mas o Inspired, que é a nova variedade, quase inexistente. O pessoal ainda tem até problema para tirar, mas a gente vai ter que cortar de qualquer jeito, porque ele tem que cortar a pontinha do cálice ali. Do cálix, né? A resistência ao mofo branco. Por exemplo, o Toreiro não tinha, mas o Foronte, Touché e Spire são as novas gerações, né? Tudo com resistência ao mofo branco. E o Brix, olha lá, como eu tinha falado no começo, a gente está inovando com uma subsegmentação dentro do tomate caqui com essa variedade Inspired. Ela é fenomenal. Eu cheguei a medir Brix 6, quando eu colhi ele maduro. O tomate aqui geralmente é colhido quebrando a cor. É verde, alaranjado. E aí você vai ter um Brix já de 4,5 nisso, né? É fenomenal. E com isso, claro, o sabor dele é diferenciado, enquanto que os outros três, né, são normais. E por último, a cor interna. Ele tem uma coloração intensa que te chama atenção e te dá vontade de você comer o tomate. Claro, você não quer comer um tomate que não esteja com uma cor, né? Interessante, né? Que isso tudo é graças ao melhoramento genético, né? São anos e anos, trabalhando em cima das variedades, das linhagens, né, que nós temos, procurando, mapeando, combinando, né, fazendo essas combinações genéticas para ver qual o resultado, né? Agora vamos lá, estamos quase no fim, vamos falar um pouco sobre o futuro, né? O futuro é a contínua melhora e busca, né, por variedades de melhor sabor, com adição de resistências, tomato spot wilt virus, né? Lelevula taurica, né? Mofo branco, vigor. Vigor para te dar longevidade, né? Junto com o cavalo, né? Equilíbrio. Nós não queremos variedades também que tenham vigor, mas sejam totalmente vegetativas. Você pode ter vigor e generativa. Essa é uma perfeita combinação. Produtividade e qualidade. As estufas estão suprindo aqui na América do Norte mais e mais cadeias de restaurante. É uma questão de qualidade, questão de marketing, né? Então, para isso, precisamos de variedades de altíssima produtividade. Por quê? Porque produzir a campo o custo é muito baixo. Então você tem que produzir muito dentro da estufa para compensar todo aquele investimento. Mas veja bem, não se esqueça, se o seu mercado se encaixa com os custos investidos numa estufa, né? E você consegue dobrar a produtividade ou você aumentar em 20%, isso é fenomenal. Essa é a fórmula que você precisa ter para encaixar nessa equação e falar, ok, é isso que eu tenho que fazer para dar certo. Senão, não vai ser estufa, né? Mas sendo estufa, os números aqui estão funcionando na Rússia, na China, na Europa, na, né, Almeria, está em todo lugar. Cultivo protegido está crescendo e se paga. É um investimento. Por exemplo, outra coisa que acontece mais é a venda regional. O pessoal quer ter menos caminhões indo e vindo, e o que o produto chegue mais rápido ao consumidor. Por isso, ele pode ser colhido até um pouco mais maduro. Você, com isso, acrescenta sabor e vende mais, né? É uma receita interessante, né? Outra coisa, orgânico. O orgânico continua crescendo muito, né? E todo ano aqui teve crescendo na faixa dos 2 dígitos, né? E também a demanda por sementes, né, orgânicas e certificadas, produzidas organicamente e certificadas. Nós, da Deruta, já estamos trabalhando com desenvolvimento de sementes produzidas orgânicas e a certificação está por vir em breve. Colheita mecânica robotizada, eu coloquei um link aí, tá? Temos uma variedade que selecionamos, que ela tem um aspecto de planta muito bom. E estamos direcionando isso com colheita robotizada, em associação com outras empresas, né? E por último, né, luz artificial. A luz artificial já está presente, mas agora com avanços de LED, né? Isso daí tá. O céu é um, né, é o limite. Por quê? Porque cada variedade responde diferenciadamente à luz, ao comprimento de onda e ao tempo de exposição. Então, existe uma combinação enorme de possibilidades que você pode colocar em cima e fazer testes. Cada variedade, você pode subir o sabor, diminuir o sabor, dirigir a variedade para mais vegetativa, mais generativa. É muito interessante, tá? Existem outras coisas acontecendo, mas essas foram as que eu escolhi para colocar aqui na apresentação, tá bom? E, por último, para finalizar, só recapitulando, né? Aumento de estufas é uma realidade, né? Estufas de alta tecnologia a nível global, crescendo muito, muito investimento, comida e demanda. Todo mundo precisa comer e a demanda está subindo muito, né? Outra coisa, alta tecnologia, né, está levando a automação para as estufas e para as embaladoras. Isso daí é uma coisa que se vê mais e mais nas estufas, né? Porque a mão de obra é limitada, nem todo mundo quer trabalhar nas estufas e precisamos ter mais controle. É a mesma linha de crescimento das estufas, né? Controlar para você poder ter a certeza do amanhã e entregar o produto que teu consumidor quer, né? E outra coisa, né? Essa demanda por maior produtividade é sempre acompanhada pela genética. Caminha junto, melhores variedades, qualidade, produtividade, né? Mais saúde. E partindo de condições básicas, sabemos, né, que dá para você dobrar, dependendo da condição que você está, até colocar os outros insumos, tal, de melhoria, né, você consegue dobrar a produtividade com essas ferramentas, né, e o cultivo protegido. E minha mensagem final, o cultivo protegido é a agricultura do futuro. Por quê? Porque as pessoas estão procurando mais produção sem ter que ter aumento de área. Você vai tecnificar e aumentar aquela área. Você está valorizando, agregando valor, né? E com isso você vai garantir produtividade e a demanda abastecida. Tá bom? Um abração, muito obrigado por vocês virem aqui hoje para escutar a minha apresentação, compartilhar um pouco das ideias. Um abraço para vocês e muito sucesso!
Muito obrigado, professor Rafael. Excelentes informações aí sobre genética na cultura do tomate, em sementes do tomate, variedades e novidades muito importantes, muito interessantes. Muito obrigado, professor. Trouxe aí grandes informações para nós. Bom, Continuando aqui com o nosso evento Hort Science, que serve para ajudar o produtor de cultivo protegido. Lembrando, temos aí o número de WhatsApp para você fazer as suas perguntas. O número 19-992-18-2653. Já vou mandando as suas perguntas, porque no final, depois de todas as palestras, nós teremos aí os professores para tirar essas dúvidas aí para vocês, ok? Dando seguimento aí ao nosso evento Hort Science, vamos agora saber mais sobre os efeitos do clima em cultivo protegido com a doutora Simone da Costa Melo. Ela que possui graduação em agronomia pela Unesp de Jaboticabal, mestrado e doutorado em solos e nutrição de plantas pela Exalc USP, fez pós-doutorado na Universidade da Flórida e atualmente é professora da Exalc, com foco na nutrição e produção de hortaliças, manejo da ambiência para o cultivo de hortaliças em estufas agrícolas, cultivo hidropônico de hortaliças, cultivo indoor de plantas, uso de iluminação vertical, iluminação artificial, visando o aumento de produtividade e qualidade de plantas cultivadas. Então, vamos aí para a palestra da professora Simone, para falar sobre os efeitos do clima no cultivo protegido.
Olá, meu nome é Simone da Costa Melo, eu sou professora da Exalc USP, trabalho na área de produção de hortaliças de folhas, frutos e flores em ambiente protegido, com foco na produção de substratos e sistemas de cultivo hidropônicos, e mais recentemente no cultivo de hortaliças nas indústrias verticais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Casa Bugre pelo convite para participar desse evento Hort Science, que é de grande importância para o crescimento do setor de produção de hortaliças em ambiente protegido. Então, nós vamos dar início à nossa palestra falando sobre o efeito do clima na produção em cultivo protegido e quais as medidas que nós podemos adotar para alcançar alta produtividade e qualidade das nossas hortaliças. Primeiramente, eu gostaria de caracterizar o ambiente protegido. Nós sabemos que no Brasil, as estufas agrícolas, elas são cobertas por filmes plásticos, diferentes de países de clima temperado, onde também eles utilizam o vidro. O vidro tem uma capacidade de transmissão de radiação alta. Os filmes plásticos, eles possuem uma certa atenuação dessa radiação pelos fenômenos de reflexão e absorção pelo filme plástico. Dessa forma, a eficiência dos filmes normalmente variam até de 78% até 91% de transmissão da radiação incidente sobre eles. Então, quando a radiação incide, né, parte dessa radiação vai ser transmitida de forma direta e parte dessa radiação vai ser transmitida na forma difusa. Quanto maior a proporção da radiação difusa, ou seja, aquela radiação que vai ser emitida em todos os ângulos, maior vai ser o aproveitamento da luz pelas plantas e maior vai ser a eficiência fotossintética, consequentemente, a produtividade. Por isso, muitos filmes plásticos apresentam um percentual de difusão eficiente, ou seja, um percentual de difusão alto comparado com filmes plásticos mais tradicionais. E isso, então, tem permitido que ocorra um espalhamento dessa radiação de maneira muito mais uniforme, evitando sombreamento dentro das estufas. Bom, mas o importante é a gente saber, então, que existe essa atenuação da radiação que é própria aí do processo de fabricação desses filmes plásticos, né, em função da sua composição, que não permitem a transmissão de 100% dessa radiação solar. Bom, mas nós sabemos que a maior parte das estufas está localizada em condições de clima tropical e subtropical, onde nós conseguimos registrar altas temperaturas muitas vezes superiores a 37 graus Celsius. Além das temperaturas elevadas, nós também associamos a esse fator umidade relativa baixa registrada nas estufas, porque existe uma relação inversa entre temperatura e umidade relativa. E, em função das condições climáticas, em função do envelhecimento natural do plástico, né, do filme plástico, e também em função da localização das nossas estufas nas áreas rurais, que permite aí a deposição normalmente significativa de poeira sobre o plástico, ao longo do tempo nós podemos observar uma atenuação significativa da radiação solar incidente. Então, nós temos normalmente dois problemas aí registrados nas nossas estufas agrícolas, que são temperaturas elevadas e redução da radiação solar. Então, esses dois fatores, eles provocam estresse no desenvolvimento das plantas, se eles não forem manejados, tanto o microclima quanto as práticas de manejo que nós podemos adotar para minimizar os efeitos negativos, tanto provocado pelo excesso de temperatura quanto provocado pela atenuação da radiação. Então, os filmes plásticos, eles possuem aditivos. Esses aditivos, eles podem filtrar a radiação ultravioleta, podem evitar a deposição de poeira, que são os filmes antiestáticos, podem ter maior difusão da radiação, o que é importante para evitar o sombreamento, além de outros aditivos que podem ser adicionados. É claro que quanto maior o nível de tecnologia de um filme plástico, maior o seu valor agregado, porém o produtor deve levar em consideração as vantagens que os filmes plásticos de alta tecnologia promovem no desenvolvimento das nossas plantas. Então, isso é bastante importante a gente deixar claro para que nós possamos entender que essa atenuação da radiação pode chegar a valores de 50%, 60% se o filme plástico não for trocado no período correto. Então, é preciso que o produtor faça a troca regular do filme de acordo com a recomendação das empresas e também a limpeza desse filme para evitar a deposição de poeiras. Bom, então, a fisiologia da produção das hortaliças, aqui eu estou estabelecendo aqui um foco para o tomate, que é uma das principais hortaliças produzidas em ambiente protegido. Ela sofre influência dos fatores ambientais, como nós falamos, radiação, temperatura, umidade relativa, movimento do ar, que nós temos que deixar claro que é muito baixo nas nossas estufas. Então, a movimentação, basicamente, ela não existe quando comparada com a movimentação do ar no campo. E também nós devemos saber que as plantas respondem à concentração do gás carbônico. Além disso, fatores culturais afetam o desenvolvimento das plantas, como o manejo da água, o manejo da nutrição e outras práticas culturais que eu não coloquei aqui, citei as principais. E ainda nós temos a influência dos fatores genéticos, ou seja, qual é a tolerância de um determinado material genético aos diferentes tipos de estresse abióticos que nós podemos encontrar, tanto baixa quanto alta temperatura, estresse hídrico, estresse salino. Então, nós observamos que os materiais genéticos diferem sensivelmente com relação a esses aspectos. Primeiramente, nós precisamos entender como a luz afeta a produção das hortaliças. Então, a luz afeta a produção de três formas: através da composição espectral, ou seja, as plantas, elas aproveitam a radiação principalmente na faixa do visível, que vai do azul até o vermelho. Nós temos nas folhas pigmentos, que vocês conhecem, que são as clorofilas A e B, e elas absorvem radiação principalmente na faixa do vermelho e na faixa do azul. E nós temos, claro, outros pigmentos, outros fotorreceptores que podem absorver outros comprimentos de ondas, como na faixa do verde, do amarelo, do laranja, na faixa do ultravioleta e também na faixa do vermelho próximo, ou seja, em torno de 730 nanômetros. Mas nós sabemos que na faixa do visível, que é a radiação fotossinteticamente ativa, é a principal faixa de absorção de comprimentos de ondas pelos pigmentos. Portanto, quando nós consideramos a composição espectral, nós estamos focando principalmente, então, na radiação fotossinteticamente ativa. que vai de 400 a 700 nanômetros, como mostra a figura que vocês estão vendo aqui. E ainda nós temos um outro fator da luz, que é a intensidade luminosa, ou seja, o quanto de radiação está chegando na superfície da minha folha, por área, por tempo. Então, as plantas, elas podem ter necessidades luminosas diferentes em função dos estágios fenológicos. Falando da cultura do tomateiro, a fase vegetativa é menos exigente em luz do que a fase reprodutiva. Porém, essa cultura, ela é considerada altamente exigente em luminosidade. Na faixa reprodutiva, as plantas podem responder muito bem para ter alta produtividade em intensidades que variam de 30 a 40 mols de fótons por metro quadrado por dia. Nós expressamos a intensidade em mols de fótons, por quê? Porque a fotossíntese, ela é um processo quântico, ou seja, é um processo que depende da quantidade de radiação que vai ser absorvida pelos pigmentos e convertida em carboidratos. Então, o quanto chega de luz para as nossas plantas, principalmente aí considerando aí na faixa do visível, que é o que interessa para a gente, nós temos que saber que as fases de desenvolvimento apresentam exigências também diferentes. Na fase vegetativa, as plantas podem apresentar bom desenvolvimento com intensidades luminosas menores, eu coloquei de 15 a 20, mas isso não significa que ela não vai responder a intensidades luminosas mais altas. Porém, é para que a gente possa determinar faixas aí de intensidade que nós conseguimos cultivar adequadamente. E outro fator importante é o comprimento do dia. Nós sabemos que o tomate não é uma planta que responde ao fotoperíodo, porém é uma planta que exige um determinado número de horas de luz por dia para que nós possamos alcançar alta produtividade. Então, o mínimo que o tomateiro se desenvolve bem seria com 6 horas de luz. É claro que nós temos aí comprimentos do dia muito maiores, né? Então, o ideal aí é que pelo menos aí as plantas recebam para ter alta produtividade em torno de 12 horas de luz, e nós podemos chegar até 16 horas de luz com suplementação luminosa. Bom, nessa figura, então, nós mostramos a radiação solar e nós dividimos a planta em 3 partes. Nós sabemos que o tomateiro de mesa, ele é uma planta tutorada, vai ser conduzida na forma vertical, e as partes inferiores sombreiam a parte... Desculpa, são sombreadas pela parte superior. Então, isso significa que as folhas da porção mediana e da porção baixeira da planta estão recebendo menos luz, principalmente na faixa do vermelho e na faixa do azul. Dessa forma, a vida útil dessas folhas é menor e, consequentemente, as plantas já nessa condição apresentam aí um estresse provocado por falta de luminosidade nas regiões aí mediana e baixeira, para que vocês possam entender. Outro fator importante é a temperatura do ar. Nós sabemos que a temperatura, ela tem uma alta relevância quando nós temos alta intensidade luminosa, porque em alta intensidade luminosa, as plantas transpiram mais, porque o processo fotossintético está muito mais ativo, né? Dessa forma, a influência da temperatura, ela é marcante nesse processo e afeta sensivelmente o rendimento da fotossíntese. Então, temperaturas muito elevadas podem reduzir drasticamente a taxa fotossintética. Eu coloquei aqui um gráfico para vocês, que vocês estão vendo um gráfico aí pontilhado, né, e um mais tracejado. Então, esse gráfico tracejado é sobre condições de alta luminosidade. Então, a gente pode ver que em temperaturas aproximadamente superiores a 35 graus, dependendo do material genético, nós podemos ter uma redução significativa da produtividade. Portanto, a temperatura é um dos fatores mais determinantes no estresse abiótico nas estufas agrícolas. Bom, não só a temperatura do ar é importante, mas a temperatura da planta também é importante e a temperatura do solo. Então, a temperatura da folha, ela pode afetar a síntese de enzimas, ela pode, inclusive, provocar a desnaturação de enzimas, ou seja, essas enzimas são degradadas, ela pode alterar a permeabilidade da membrana, que afeta sensivelmente a absorção de água e nutrientes. Portanto, a temperatura da folha, né, que é o principal órgão aí que vai responder em relação a esse fator, porque são nas folhas que nós realizamos o processo fotossintético. E a temperatura do solo também é extremamente importante, porque a temperatura do ar vai afetar a temperatura da folha e vai afetar a temperatura na zona radicular. Dessa forma, se nós tivermos um ambiente com temperaturas maiores do que 30 graus Celsius, seja na produção de substratos, seja na produção em solo ou em sistemas hidropônicos, apenas com solução nutritiva, nós vamos reduzir sensivelmente a absorção de nitrato, de potássio, de cálcio e de micronutrientes metálicos como ferro, manganês e zinco. Então, é extremamente importante o controle dos fatores ambientais. Mas nós sabemos que as nossas estufas agrícolas, elas, para a produção de hortaliças, elas não possuem sistema de resfriamento evaporativo. Em função do alto custo da energia elétrica, né, em função do alto custo desse sistema de produção, então, normalmente, as nossas estufas são estufas que apresentam mecanismos de ventilação natural, que a gente vai ver um pouquinho para frente, e isso, então, tem proporcionado essas alterações climáticas, como temperaturas elevadas, umidade relativa baixa, além do problema da radiação solar, se o produtor não levar em consideração a limpeza adequada do plástico ao longo do ano, a troca desse plástico, respeitando aí as normas para você ter alta qualidade na transmissão da sua radiação. Então, com esses estresses abióticos, nós podemos observar vários distúrbios fisiológicos. Aqui do lado direito, vocês estão vendo um fruto com lóculo aí, que não foi completamente preenchido, né? Existem espaços no fruto, isso por polinização deficiente, fertilização deficiente, que não consegue formar um fruto cheio com as sementes uniformes, como vocês estão vendo do lado esquerdo. Nós também observamos sobre estresse de alta temperatura e também hídrico, né, rachaduras nos frutos, porque os frutos, eles possuem uma certa elasticidade ao movimento de contração e expansão. Então, isso é em função de mudanças climáticas, com dias nublados, onde a gente tem uma planta mais túrgida, alternados com dias ensolarados, onde os tecidos estão menos túrgidos, essa expansão e contração pode provocar rachaduras dos frutos caso o material genético tenha sensibilidade. Outro problema são os lóculos abertos, que são os frutos com deficiência de boro, também provocado principalmente por alta temperatura e estresse hídrico. E a podridão apical da mesma forma, que é favorecida por clima quente e oscilação também de umidade no substrato ou no solo. Folhas manchadas por excesso de temperatura, são folhas de pimentão, claramente mostrando a influência do clima dentro das estufas. Frutos queimados também por altas temperaturas, né, alta incidência de radiação solar. E folhosas que podem apresentar deficiência de cálcio, fenômeno conhecido como chip burn, que é a queimadura das bordas das folhas, também provocado por alterações climáticas, além do elemento que nesse caso é o cálcio. Deformações no frutos também provocados por temperaturas. Então, são todos esses os distúrbios fisiológicos, né? Dessa forma, o que nós podemos fazer para aliviar o estresse abiótico? Controlar o microclima, reduzindo a temperatura, permitindo a troca do ar e renovando os gases dentro da estufa, reduzindo a umidade relativa do ar, e isso pode ser feito através das janelas para troca do volume de ar, que normalmente não são instaladas nas nossas estufas agrícolas, e sim os lanternins, que têm uma eficiência menor, ou as janelas evitais, né? Então, e também nós podemos fazer uso de malhas termorrefletoras com o objetivo de reduzir temperatura, porém nós temos que estar ciente que esse tipo de tecnologia também reduz a incidência da radiação solar. Então, Essa tecnologia tem que ser bem avaliada e bem utilizada ao longo do ciclo de desenvolvimento da sua planta. Então, são mecanismos que nós podemos usar para diminuir a temperatura, aumentar a umidade relativa do ar, mas nós sabemos que mesmo com esses mecanismos, normalmente nós não conseguimos, em determinadas regiões que têm temperaturas elevadas, abaixar a temperatura a níveis adequados para o cultivo do nosso material genético. E isso tem provocado estresse por fatores abióticos. Então, uma das formas que nós temos, além do controle do microclima dentro das estufas, é fazer o manejo através do uso de bioestimulantes. Então, essas práticas de manejo têm sido cada vez mais frequentes. Eu acredito que não é possível hoje mais nós cultivarmos as nossas lavouras sem a presença dos bioestimulantes. Então, nós estamos observando que no mercado existem aí uma gama enorme de produtos, né? Que realmente tem por objetivo aliviar o estresse provocado tanto por fatores abióticos, né, por temperatura, por radiação solar, por umidade, por estresse hídrico, como por fatores bióticos provocados por pragas e doenças. Então, para que eles servem, né? Eles reduzem, aliviam esse estresse provocado por esses fatores que a gente falou, que ocorrem dentro das nossas estufas. Aumentam, pode promover o aumento da absorção de nutrientes. Eles também são fontes de nutrientes. Eles aliviam o estresse provocado por agroquímicos, como, por exemplo, pesticidas. No caso, na cultura do tomateiro, isso acontece muito em campo, aplicação de herbicidas. Então, muitos bioestimulantes têm aliviado o estresse provocado por agroquímicos. Podem aumentar o desenvolvimento das raízes, promovendo maior capacidade de absorção de água e nutrientes, e aumentar a resistência ao ataque de pragas e doenças. Então, na verdade, esses bioestimulantes, né, o que eles fazem? Eles vão aliviar o estresse provocado pela produção de espécies reativas de oxigênio. As principais espécies reativas de oxigênio produzidas pelas plantas sob condição de estresse são o superóxido, né, o ânion superóxido, o peróxido de hidrogênio e os radicais hidroxilas. Então, as plantas, quando submetidas a um nível de estresse excessivo, elas produzem os radicais livres, que não conseguem ser combatidos na mesma proporção que eles são produzidos pelo sistema de defesa natural da planta. Então, para isso, nós precisamos intensificar esse sistema de defesa, para que elas, então, possam ter essa produção reduzida por esses bioestimulantes. Então, nós sabemos que, sob condição de estresse, as plantas produzem maior quantidade de enzimas, né, que são enzimas antioxidantes, e também elas podem produzir componentes não enzimáticos que podem ser acumulados no vacúolo, e com isso esses componentes também aliviariam o estresse. Um dos componentes muito conhecidos por todos é a prolina, que é acumulada no vacúolo da célula sob condição de estresse hídrico, sob condição de estresse por temperatura e por salinidade. Então, esses mecanismos de defesa, eles podem ser intensificados pelo uso dos bioestimulantes. Nós temos vários tipos de bioestimulantes no mercado. Nós temos os aminoácidos, as proteínas, os peptídeos, os extratos de algas. Nós temos ácidos fúvicos, ácidos úmicos. Então, nós temos uma gama enorme aí de bioestimulantes que podem ser utilizados na produção de hortaliças, tanto em campo quanto em ambiente protegido. Os extratos de algas têm sido cada vez mais frequentes, né? Ou seja, a criação de novos produtos, né? E isso tem promovido aí benefícios para o desenvolvimento das nossas plantas. Então, os extratos de algas têm sido considerados aí um dos bioestimulantes mais frequentes aí, presentes nas lavouras de produção, tanto em ambiente protegido quanto em campo. Eles são fontes de carboidratos, são fontes aí de antioxidantes, de aminoácidos que inclusive são usados na síntese de hormônios, que são importantes para o crescimento das plantas e aumento da produtividade. Eles também são fontes de nutrientes e ainda atuam como agentes quelatizantes, né? Que podem permitir a penetração mais fácil dos elementos através das folhas. Então, os aminoácidos, os extratos de algas, eles podem ser compostos tanto pela presença de algas e também podem apresentar vários aminoácidos que têm várias funções na planta. Os aminoácidos, eles são utilizados para a produção de clorofilas, então as plantas conseguem sintetizar mais clorofila, produzir mais fotossíntese, sintetizam mais proteínas também. Os aminoácidos são sinalizadores de estresse, como eu falei, prolina. O aumento da concentração de prolina é facilmente observado em regime de estresse hídrico. Participam aí da produção de hormônios e são agentes quelatizantes, como nós falamos. Aqui são exemplos de aminoácidos, né, que participam da produção de hormônios. O triptofano participando da produção de auxina, metionina de etileno e arginina de citocinina. Então, são hormônios extremamente importantes para o desenvolvimento das nossas plantas. E eles atuam também como quelatos. Então, eles acoplam os elementos e, com isso, esses elementos podem penetrar mais facilmente pela cutícula das folhas. Então, aqui, nós já falamos por que nós devemos usar os aminoácidos, né? E os benefícios que ele traz para as nossas plantas. Então, minimizam os efeitos do calor ou do frio, aumenta a resistência da parede contra pragas e fungos, né? E outras doenças, melhoram a germinação de sementes, promovem brotação e florescimento, aumenta a produtividade e ainda podem melhorar a qualidade dos frutos. Então, tem uma série de benefícios. Nós tivemos resultados positivos com extratos de algas, que é o Albon, da Casa Bugre, na dose de 0,5 litro por hectare, onde aplicações foliares aos 15, 30 e 45 dias após o transplante das mudas, em ambiente protegido, onde nós registramos temperaturas superiores a 35 graus Celsius, elevaram em 15% a produtividade de mini tomate. Além de a gente observar claramente maior vigor vegetativo das plantas, folhagens mais sadias e também mais tolerantes aí à presença de, né, ao ataque por pragas e por doenças. Isso é verificado principalmente em campo, porque em ambiente protegido nós temos um controle maior, mais efetivo dos fatores ambientais, e com isso nós conseguimos manejar muito bem as nossas lavouras, principalmente quando a produção é realizada em substratos. Então, dessa forma, nós podemos manejar o ambiente, né? Ou seja, nós podemos manejar o microclima, associado com isso, a aplicar práticas de manejo que aliviam os estresses com a aplicação de bioestimulantes. Então, eu agradeço a atenção e a presença de todos. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Simone, pelas suas informações. E você que ficou com dúvida e quer mandar alguma pergunta para a doutora Simone, tem aí o WhatsApp para você participar, que é o 19-992-18-2653, certo? Daqui a pouco a doutora Simone entra ao vivo conosco aí para tirar dúvidas. Bom, e fechando aí com chave de ouro, nós temos aí agora o Thales Facanali para falar sobre as ferramentas para o cultivo protegido. Ele que possui graduação em agronomia pela Esalq, experiência de mais de 4 anos em pesquisa e desenvolvimento de fertilizantes, bioestimulantes e controle biológico, atualmente ocupa o cargo de gerente de desenvolvimento de mercado lá na Agrivale e vai falar sobre as ferramentas multifuncionais da Agrivale para a produção em cultivo protegido. Então, prestem atenção nas informações do Thales.
Olá, boa tarde a todos. Sou o Thales Facanali, gerente de desenvolvimento de mercado da Agrivale. Estou aqui hoje para falar para vocês um pouco dos bioestimulantes, a evolução dos bioestimulantes e como eles podem ser empregados na nossa agricultura. Vamos lá. Para começar, a gente gostaria de passar para vocês qual que é o cerne nosso da nossa nutrição multifuncional. O que seria essa nutrição multifuncional? seria colocar produtos, aí no caso de bioestimulantes, em todo o sistema da minha planta, tanto da parte raiz, a aérea, a parte de proteção, na parte de promoção. Nessa questão de nutrição multifuncional, nós temos nosso princípio, nosso cerne, baseado em quatro pilares, quatro principais pilares. O primeiro, logicamente, é fornecer a caixa produtiva. Qual que é a caixa produtiva? É a raiz, é você fazer o alicerce da planta. Com isso, temos que ter estímulos, tanto da parte de promoção de crescimento a raízes primárias e secundárias, como também estímulos à microbiota do solo, num conceito de regeneração do meu solo, no conceito de promover o que há de melhor da biota do meu solo próximo às minhas raízes. Então esse é o nosso primeiro alicerce, que é a construir a base da minha planta, com estímulos ao enraizamento e, logicamente, a promoção do desenvolvimento da microbiota do solo. O segundo seria a parte de tolerância ao estresse. Essa tolerância ao estresse, a gente passaria ele tanto ao estresse biótico e aos estresses abióticos. Como isso, Thales? Os estresses abióticos, estamos falando em relação ao clima, a toda a questão do ambiente hídrico, excesso de temperatura, falta de temperatura, as temperaturas muito, muito frias, falta de água, todas essas questões de promover a planta, estímulos para que ela consiga suportar esse estresse. E, logicamente, também resistência aí a fatores bióticos, como doenças. Incrementar a planta, deixar ela mais alerta a todos os intempéries que ela possa passar e irá ocorrer durante o seu ciclo. E, logicamente, quando a gente está falando de uma nutrição, logicamente, queremos colocar o máximo de nutriente para dentro da planta, de uma forma assimilável e de uma forma absorvível e, logicamente, aproveitado pela planta. Então, nós gostaríamos de propor o máximo de aproveitamento do nutriente pela planta. Ponto de nutriente efetivamente absorvido e aproveitado pelo meu sistema. Dentro dessas situações, como a professora Simone falou, o primeiro base é o enraizador, é o nosso alicerce. Para isso, temos múltiplas opções de bioestimulantes. Um caso deles é o aminoácido, que é uma bomba de energia, né, para a planta, onde ela favorece a relação de a sintetização de proteínas. Ela não tem que gastar energia para sintetizar proteínas. Esse aminoácido é uma rota metabólica facilitada para essa constituição. Além, logicamente, como a doutora Simone também falou, que muitos dos aminoácidos têm a ver com o sistema de defesa da planta, tanto com o ataque de patógenos, como a questão de resistência ao estresse, né? Por exemplo, a prolina como um termorregulador osmótico. Outro tipo de bioestimulante muito conhecido são substâncias úmicas. Substâncias úmicas também favorecem a questão do estímulo à produção de raízes laterais e radicelas. Como o Dr. Lazzarini falou, que é um processo irreversível a partir de uma bomba de prótons, onde você estimula a planta a produzir principalmente esses pelos radiculares e radicelas, essas raízes laterais, né? Com isso, a gente consegue até um aproveitamento do meu perfil do solo. E, logicamente, substâncias únicas funcionam como um carreador. Como que você pode ver aqui no trabalho do Dr. Kulikova, onde ele fez um corte transversal de uma raiz, no cortical da raiz, ele viu que tanto em volta da epiderme quanto em volta dentro da endoderme do tecido, tinha traço de substâncias úmicas. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas substâncias úmicas servem como carreador de nutrientes para dentro da minha planta, para dentro do meu tecido. E, logicamente, a gente pode notar que essas substâncias estão nos vasos do xilema, que vão ser transportadas juntamente com a água para os fontes, para os órgãos que a planta vai lá metabolizar esse nutriente e, logicamente, vai transformar em energia. E o que é bom de um bioestimulante? Um bioestimulante orgânico, necessariamente. É que ele funciona como um promotor da atividade microbiana. Aqui é um estudo com o professor Andreotti, feito na Exalc USP, onde ele mediu a adição de um dos nossos bioestimulantes enraizador para a promoção da atividade microbiota do solo. Como que ele mediu isso? Através dessas duas enzimas, fosfatase ácida e beta-glicosidade, onde com o aumento da atividade dessas duas enzimas, exprime a ação do aumento da atividade microbiana do solo. Com isso, temos também o fosfito, outro bioestimulante. Qual que é a principal ação do fosfito? Primeiro, indução de resistência. Ele induz a planta a produzir, por exemplo, fitoalexinas, que são compostos metabólicos que a planta própria produz para sua defesa própria contra o ataque de patógenos. E, logicamente, o fosfito serve como um carreador também de nutrientes, e um efeito fungistático, principalmente a ação entre homicetos. como que essa relação de promoção aí, de indução de resistência do fosfito? Ele induz a planta a produzir essas fitolexinas que vão servir como uma estrutura de defesa. Num caso aqui desse trabalho, onde ele está mostrando o apressório, que é a estrutura de penetração do patógeno dentro do tecido, não conseguindo penetrar o tecido justamente pelo acúmulo dessas fitolexinas em volta desse apressório, não deixando ele fazer a sua infecção. Extratos de algas, outro tipo de bioestimulante. Extrato de algas é um coringa também na utilização aí no meu sistema, podendo ser aplicado para vários motivos, para várias situações dentro da planta e também várias finalidades e modalidades de aplicação, como esse trabalho do Dr. Khan mostra para a gente, como efeito de crescimento, como efeito de resistência a estresse, tanto biótico e abiótico, como efeito nutricional. Mas principalmente o pilar da alga é um promotor de crescimento, contendo muitas vitaminas, oligossacarídeos. Também funciona como indução do mecanismo de defesa vegetal, aí funcionando como um ativador das enzimas faxineiras na planta, né? Tirando esses radicais oxidativos que a doutora Simone tanto citou, para ter uma estruturação no meu tecido e não acumular justamente os corpos lipídicos que vão degradar e aumentar a minha senescência dos tecidos. Outro bioestimulante, também os aminoácidos. Os aminoácidos funcionam como um melhorador de absorção, um condicionador, ele funciona como um quelatizante de nutriente, facilitando a entrada desse nutriente dentro do meu tecido, além, logicamente, como a gente já falou, de um fornecimento de nitrogênio. E muito importante também de um bom bioestimulante que seja de oriundo de aminoácido, é que ele tenha um completo aminograma, que ele tenha esse aminograma distribuído. Por quê? Porque cada aminoácido tem a sua relação de especificidade de atuação, a sua rota metabólica, né? Então, eu posso utilizar ele também como um recuperador de estresse, aquela recuperação de fito, uma recuperação de um estresse por temperatura ou falta d'água, onde eu dou energia para a minha planta atuar metabolicamente mais rápido, que ela responda ao ambiente muito mais rápido. E, logicamente, ele vai responder isso tanto em produção e composição de matéria seca no meu sistema. E como eu falei, um bom bioestimulante contém sim que conter os 20 aminoácidos essenciais. Ele tem que ter o aminograma completo. Por quê? Porque cada desse aminoácido tem uma função específica na rota metabólica da planta. E esses 20 aminoácidos essenciais corresponde a atividades distintas nos efeitos fisiológicos dentro da minha planta, do meu tecido. A glicina na formação da clorofila, a prolina na estruturação da parede plasmática e também na fertilidade do grão de pólen, a metionina, que é um precursor de etileno na maturação dos frutos, o triptofano, que é um precursor de aia, a tirosina, que é um precursor da lignina, relacionada com a estrutura de defesa da planta contra ataque de patógenos e pragas. Então, um bom bioestimulante deve sim conter aí o aminograma completo para exatamente cada um desses aminoácidos sirvam na maneira necessária no momento que a planta está necessitando cada tipo desse aminoácido no meu sistema. E uma outra funcionalidade também é o magnésio. Por que o magnésio? Porque o magnésio atua diretamente na estruturação do tecido, principalmente correlacionado na atividade da clorofila. Se eu tenho uma atividade da clorofila mais assídua, mais elevada, consequentemente eu tenho maior conversão de energia luminosa para energia química, para carboidratos dentro da minha planta. E se eu tenho adequado o meu magnésio dentro do meu tecido, eu tenho uma preservação da minha parede. E a minha planta não sofre tanto com estresse térmicos por temperatura, que é um exemplo do trabalho do Dr. Kakimaki falando. E, logicamente, esse magnésio está colocado na relação da preservação da clorofila, que vai ter uma atuação muito específica na preservação osmótica dentro da minha planta, preservação da estrutura de carboidratos. Isso aqui é um trabalho do professor Fagan, onde ele mediu, depois de 15 dias de uma planta de soja com estresse hídrico, onde eu tenho uma planta totalmente com estresse, uma planta do meio sem estresse e uma planta com estresse aplicado anteriormente ao estresse, o bioestimulante Algon, onde esse bioestimulante, por ele ser o constituinte múltiplo que possui, consegue ter uma maior preservação da atividade de água e dos carboidratos dentro do tecido. O que, que isso significa? Que a minha planta vai estar muito mais ativa metabolicamente quando se retoma a minha situação de estresse, quando ela consegue retomar a sua fisiologia, atividade fisiológica mais rápida. Dentro dessa situação, um bom programa de bioestimulante, um bom programa aí distinto com múltiplas funções, consigo que a minha planta tenha mais atividades de enzimas de defesa, como a própria doutora Simone falou. Um programa onde eu tenho múltiplas funcionalidades dentro dessas rotas desses bioestimulantes, eu consigo ter mais ativamente essas enzimas que são estruturas de defesa contra radicais superóxidos. As estruturas de radicais oxidativos que degradam a minha membrana, que degradam a minha célula. Se eu tenho uma maior atividade, por exemplo, de superóxido de dismutase, eu condiciono a minha planta a estar mais preparada aos estresses do ambiente. Ela vai estar mais alerta, o estímulo de resposta dela vai ser muito mais rápido por todas as situações que ela vai passar dentro do meu sistema. E nesse caso, nós gostaríamos de apresentar para você o Algon, que é a junção desses principais bioestimulantes, aí, no caso o magnésio, empregado numa estrutura de complexidade, de multiplicidade de atuação, para ser colocado dentro de um sistema para ativar metabolicamente a planta. Para fazer o quê? Para eu manter essa planta fisiologicamente ativa por mais tempo. Eu quero ativar ela, eu quero deixar ela alerta. Então a gente vai na proposta nossa, que é: vamos ativar essa planta, vamos deixá-la fisiologicamente ativa por mais tempo. E com isso a gente tem que colocar um bioestimulante múltiplo, que tenha múltipla atuação, que contenha mix de componentes, né? No caso é a junção dos principais bioestimulantes, para atuar de múltiplas formas no desenvolvimento vegetal, atuando tanto de uma forma remediadora de estresse, como também uma forma de promoção de incremento da produtividade. Se a planta não necessariamente está utilizando esses bioestimulantes para defesa ou para uma situação de estresse, que ela utilize isso para promoção de crescimento, como fonte de energia, como a gente viu aí que pode ser utilizado ambos desses bioestimulantes. Bem sucinto, a gente gostaria de passar a nossa proposta de bioestimulante com Algon. Gostaríamos de ter passado a proposta bem sucinta, de forma clara, de maneira muito natural para vocês. No mais, se tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição e vamos ficar aí até a rodada de perguntas. Muito obrigado.
Obrigado, Thales, aí, pelas suas informações, aí, excelentes produtos aí, que vão ajudar os produtores de hortaliças em cultivos protegidos. Dando seguimento aqui e finalizando aqui o nosso evento, nós vamos aí para as perguntas dos nossos internautas e junto aqui comigo estão aqui o Rafael Ruiz, a doutora Simone da Costa Melo e o Thales Facanali para trazer aí as informações adicionais aos nossos internautas. Queria agradecer a cada um de vocês aí pela sua participação, pelas suas informações. Primeiramente, o doutor Rafael aí pela sua participação, pela sua palestra. Seja bem-vindo aí agora ao vivo aí ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado.
Tá bom. Doutora Simone, muito obrigado também aí pela sua participação.
Obrigada a vocês pela presença. Muito obrigada.
E Thales aí, obrigado mais uma vez pela sua parceria.
Obrigado a todos. Tá bom. Boa noite para todos, pessoal.
Legal. Bom, começando aí pela a primeira pergunta para o doutor Rafael, que vem lá de Itápolis, em São Paulo, do Lucas Araújo. Ele pergunta o seguinte: tendo em vista que estamos aí num clima tropical e subtropical, qual a incidência de doenças, mesmo no cultivo protegido, se isso é relevante, e qual a perspectiva de termos variedades resistentes a Cladosporium e ao Oídio nos próximos anos?
Então, Lucas, aqui no Canadá e nos Estados Unidos e a nível mundial, as variedades que estão saindo no mercado já estão, por exemplo, com resistência básica, né, o Powdery Mildew, né, o mofo branco, né, e você perguntou do Oídio, né, que é a Levelula taurica. Então, as variedades que estão mais avançadas estão começando a aparecer com essa resistência, né, e também com a Fulvia fulvo, né, o Cladosporium. Então, não nem todas têm, mas isso a gente chama de bônus, né, um extra, que se vier com essa resistência é bom. Como a básica, a gente está vindo com o mofo branco, né? Então, isso é um próximo passo, né, que vai acontecer, e vai, essas variedades novas eventualmente vão chegar aí no Brasil, né? E questão de pressão de doença, né, é muito interessante, porque você vai ter que olhar para como você vai manejar a sua cultura, quando que você vai começar e terminar, né? E você vai ter que analisar as ferramentas que você tem aí para você minimizar a pressão de doenças, né? Por exemplo, aqui no Canadá, nós temos essa vantagem de que começamos muitas vezes as culturas em janeiro, né? Quando está menos 10 lá fora, menos 20, e aí quando se começa a abrir as partes de cima da estufa em abril, né? Já estamos aí um terço na cultura. Então, isso facilita muito a minimização, né? Minimizar a pressão de pragas. Não quer dizer que não temos pragas, né? Chega assim em setembro, outubro, novembro, as culturas já têm 12 metros de comprimento, 13 metros de comprimento, né? A planta já está cansada, já deu já 90%, 80% da produção e ela já é mais suscetível. Então, é isso. Você me perguntou do pacote das doenças, já está aí, já está chegando e uma questão de tempo vai ter, tá bom? Espero que eu tenha respondido a pergunta aí como você esperava. Obrigado.
Legal, obrigado, doutor Rafael. Temos aí mais uma pergunta lá do Rafael Souza agora, lá de Porto Alegre, querendo mais um pouquinho da sua experiência aí para fora do Brasil, né? O que dá para se aplicar aqui no Brasil, né? Ele quer saber, assim, dizendo o seguinte, em relação à sua experiência no mercado maduro, exigente e altamente tecnificado, como o da América do Norte, qual deve ser os próximos passos para a evolução do cultivo protegido no Brasil, dentro de um cenário que agora é que nós estamos iniciando, com as exigências de rastreabilidade e segurança alimentar. Então, essa experiência que você tem aí fora, você acha que vai trazer para o Brasil essa exigência que nós temos no mercado externo, vai ser trazida para o mercado interno também aqui no Brasil?
Rafa, meu xará, boa pergunta. Pois é, aqui nos Estados Unidos, no Canadá, nós começamos com esse programa de food safety, né, de rastreabilidade, há coisa de 15 anos atrás, começou a se intensificar muito. E hoje já é totalmente implementado. E aí no Brasil vocês já estão colocando também, né? Agora, é uma pergunta um pouco complexa, né? Isso vem muito ao encontro da parte da cultura, né, de como você vai se diferenciar e você vai ter uma cultura, você vai transmitir a ideia de que você tem que valorizar o seu produto da estufa versus o produto do campo. O Brasil, como sendo um país de tamanho continental e de vários climas que vão estar variando para você poder produzir para o tomate em várias regiões, você vai ter em várias regiões, você vai ter a mesma essa competitividade com o tomate do campo. Agora, eu vou tentar ilustrar a minha resposta com uma coisa muito interessante que está acontecendo aqui com a gente. E é o que pode depois, eventualmente, acontecer aí no Brasil. O que acontece? Esse ano foi um ano muito atípico. E quando a gente tem anos atípicos como esse, a gente aprende muito, porque as coisas chegam no limite. O que aconteceu aqui? Tivemos o coronavírus, né? E tivemos também pressão de vírus nas estufas. E tiveram produtores que perderam a cultura. Mas com o coronavírus, né? O que aconteceu? Muitas pessoas que estavam indo para o restaurante não foram mais ao restaurante. E muitas vezes, e aí o pessoal começou a comprar mais tomate no supermercado. E esse tomate que está no supermercado é tomate da estufa. O tomate que você vai no McDonald's, o tomate que você vai no Subway, ou né, naquele Kentucky Fried Chicken, né, essas redes de supermercado, eles usam tomate a campo, que é mais barato, né? Então, a demanda por tomate de estufa aumentou assim desbragadamente e tivemos um ano atípico de preços. Foi uma coisa muito, né, muito incomum. E outra coisa, o México e o Canadá produzem muito para os Estados Unidos, que tem 320 milhões, né, de habitantes, o Canadá tem mais uns 35 e o México aí tem coisa de 100 milhões. Então, estão se beneficiando de um mercado, né, de alto poder aquisitivo. Porém, vamos olhar isso para o Brasil. Eu acho que o começo para você olhar tudo isso, né? Claro, você tem que estar preparado na parte técnica, na parte estrutura, para você poder entregar um produto que vai responder nesse nível. Mas o outro lado é você vender a ideia, né? E a cultura de que isso tem que ser totalmente diferenciado, né? Com contratos, com negociação, com embasado, né? Com relacionamento. E aí você partir para isso e se posicionar. Enquanto não houver essa diferenciação, vai ser uma batalha. Porém, existe a possibilidade, né? Sabemos que no Brasil existem as pessoas com mais poder aquisitivo, que querem comer melhor, mesmo orgânico, existe orgânico de alta tecnologia. Então, existem muitas opções aí que vocês podem trabalhar em cima, mas o importante é a comunicação e honrar, né? Criar essa cultura que vai te propiciar esse meio para você desenvolver o seu trabalho nesse sentido. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Um abraço.
Tá joia. Obrigado, doutor Rafael. Bom, agora a minha pergunta agora vai para a doutora Simone. O Paulo Araújo, lá de Manaus, ele falou que ele fez um teste com iluminação por LED. E aí ele disse que teve um incremento de R$ 27,75 por quilo de tomate produzido. Ou seja, ficou inviável. É isso mesmo? A utilização de LED encarece muito o cultivo? Tem alguma outra experiência que seja mais viável?
Tudo bem, Paulo? Muito boa a sua pergunta. É o seguinte, quando nós utilizamos uma tecnologia como a iluminação artificial, os demais fatores climáticos do ambiente, eles devem estar adequados para o desenvolvimento da sua cultura. Isso significa o quê? Que se você tiver já uma condição de estresse por alta temperatura e na sua condição, que é bastante difícil, ou seja, ainda você tem umidade relativa do ar alta, se você não tiver um controle efetivo do seu microclima, a eficiência da iluminação artificial, ela é reduzida. Então, você não tem a expressão do potencial máximo dessa tecnologia. Ela só vai se expressar se os outros fatores ambientais estiverem adequados. Então, é muito comum um produtor usar uma tecnologia, mas os demais fatores, eles estão sendo decisivos no aparecimento de distúrbios fisiológicos, no aparecimento aí, realmente de deficiências nutricionais, no desequilíbrio, na verdade, provocado por esses fatores. Então, é muito interessante que quando a gente vai usar uma tecnologia, nós adequamos essa tecnologia a realmente uma condição que vai proporcionar esse ganho positivo. Então, veja, aqui nas nossas estufas, que eu tenho estufas climatizadas, eu consigo ter ganho de 20, 30% de produtividade, aonde a aquisição e a implantação dessa iluminação artificial, o custo de manutenção realmente da energia elétrica paga esse incremento de produtividade e eu tenho um lucro líquido maior. Então, isso depende muito das condições em que você está realmente cultivando e com isso você pode não ter um ganho expressivo e isso vai realmente te acarretar em maior custo e não em benefício.
Legal, então quer dizer que existem testes, existe possibilidade sim de você incrementar aí o cultivo com luzes artificiais que vão ajudar o produtor, né? Tem que buscar essas informações, sim. Né?
Essa tecnologia, ela tem uma capacidade de incremento aí que normalmente nós observamos de 15 até 50% de produtividade, dependendo das condições, da espécie, do material genético que você está trabalhando, né? E da região que você está cultivando.
Perfeito, muito obrigado. Temos aqui mais uma pergunta agora da Clara Nunes, aqui de Campinas. A pergunta é como os bioestimulantes podem auxiliar as plantas a suportar o estresse causado por altas temperaturas nesse ambiente tropical do Brasil.
O que acontece é que as plantas, naturalmente, elas produzem radicais livres. Só que em condições adequadas de cultivo, esses radicais livres, eles são combatidos pelo sistema de defesa, tanto antioxidante, né, como sistema de defesa provocado não pelas enzimas antioxidantes, como os compostos que eu apresentei. Então, o que acontece é que quando você está numa condição de estresse, ou seja, temperatura elevada, ou estresse hídrico, ou um estresse salino, a planta produz maior quantidade de radicais livres. E se esses radicais livres eles não forem combatidos, o que eles provocam? Eles podem provocar uma série de danos. Danos no DNA, no RNA das plantas, né, das células, podem provocar desnaturação de enzimas, podem alterar a permeabilidade das membranas, podem afetar o sistema fotossintético, o transporte de elétrons, que é fundamental ambiental, para que ocorra a conversão da energia, né, energia solar, em energia química, ou seja, a produção de carboidratos que a sua planta vai utilizar, tanto para o crescimento vegetativo, quanto para o crescimento reprodutivo. Então, esses radicais livres, eles vão resultar, no final, em queda de produtividade. Por isso que os bioestimulantes, eles conseguem, então, aumentar, ativar as enzimas, ou seja, produzir maior quantidade de enzimas antioxidantes que vão combater esses radicais livres ou compostos que podem se acumular no vacúolo, diminuindo o potencial osmótico da planta e favorecendo a absorção, por exemplo, de água e de nutrientes. Então, você tem mecanismos de defesa que podem ser ativados pela presença de bioestimulantes. Então, nós temos, por exemplo, maior síntese de antocianinas ou de compostos de carotenoides, compostos fenólicos. Então, esse metabolismo secundário, ele vai ser ativado pela presença dos bioestimulantes. E com isso, você consegue reduzir a sua perda em produtividade. Nem sempre significa que você vai ter uma produtividade superior do que você alcançaria nas condições normais, mas se você minimizar essa perda for bem menos significativa, né, você vai ter um ganho aí em produtividade na sua lavoura comparativamente. Então, esse é o papel dos bioestimulantes.
Excelente. Muito obrigado, doutora Simone. Vamos agora para as perguntas do Thales. Agora nós temos aqui a Renata Albuquerque, lá de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, perguntando quais as vantagens do uso de estimulantes de origem orgânica, Thales.
Perfeito. A relação de vantagem de utilizar algo orgânico para estímulo da planta, você pode usar ele tanto de uma maneira preventiva, remediativa, como algo de promoção. Como que é essa relação desses três viés, né? Por exemplo, se a planta está passando por um estresse, algum estresse de uma fito, ou de um fito herbicida, ou um estresse climático, você pode utilizar uma molécula para você aliviar aquele estresse, para exatamente como a doutora Simone falou, tirar aqueles radicais oxidativos dentro do tecido da planta, né? Para ela voltar metabolicamente ativa por mais tempo, né? Para as respostas dela serem mais proeminentes, mais rápidas. E o exemplo disso, você utilizar algo sintético para combater isso, por exemplo, você vai colocar alguma molécula de um EDTA, alguma coisa sintética, onde a planta tem que quebrar aquela molécula para conseguir o nutriente, você pode estar gastando a energia que a planta ia utilizar para voltar ao seu estresse, para quebrar essa molécula. Então, você vai nada mais do que piorar esse estresse da planta, né? A planta vai gastar energia em um momento, em uma hora que ela não necessita naquele horário, né? Naquele momento dela. E o orgânico, você pode utilizar ele, como eu falei, dessas múltiplas formas, né? Com algo de promoção. Se a planta não utilizar como rotas metabólicas secundárias dela, os aminoácidos, algas ou qualquer outra substância estimulante, ela pode utilizar isso como uma fonte de energia, uma fonte de carboidrato para o seu desenvolvimento, né? Então, por isso que você utiliza ela dessas três formas. Você pode utilizar ela até como um promotor, um remediador ou de forma curativa. Perfeito. Frente a uma origem sintética.
Beleza, muito obrigado. Temos aqui mais uma pergunta do Marcel Gomes, lá de Anápolis, Goiás. Sabendo da evolução no uso do controle biológico atualmente, qual seria a importância do uso de bioestimulantes orgânicos na microbiota do solo?
Bom demais, Anápolis, terra boa. Um abraço ao Arthur Miguel, grande amigo. Essa relação do uso de bioestimulantes, né, aí associado aí com muito do controle biológico, de colocar micro-organismos para controlar patógenos, para controlar nematóides, é essencial você pensando numa estrutura de regeneração de vida do solo. Por quê? Porque esses bioestimulantes orgânicos, principalmente aí algas e aminoácidos, servem muito como substrato e alimento desses micro-organismos para desenvolvimento e colonização da rizosfera. Então você acelera o desenvolvimento desses micro-organismos aí benéficos na rizosfera, potencializando aí o seu uso, né, para o controle, aí, seja ele para controle de nematóides ou controle de fitopatógenos. Então ele funciona como um melhorador de atividade enzimática do solo, porque ele ativa a microbiota. Temos grandes parceiros que medem isso, né, como eu mostrei na apresentação, o próprio professor Andreotti é um pioneiro nessas análises, onde ele evidencia que o uso de bioestimulantes orgânicos são, sim, proeminentes na parte do consumo desse micro-organismo para alimento próprio e, logicamente, colonização na rizosfera.
Maravilha. Muito obrigado, Thales. Obrigado mais uma vez, doutora Simone. Obrigado mais uma vez, doutor Rafael. Então, essas foram as perguntas que nós selecionamos aqui para os nossos participantes, nossos palestrantes. As demais perguntas vão ser enviadas para eles e depois respondidas. E se você tiver mais perguntas, continue enviando para o nosso WhatsApp, que é o 19992182653, ou mande aqui para o Notícias Agrícolas, que nós encaminharemos aos nossos palestrantes. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, pessoal.
Sim.